história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Assuntos que serão detalhados na edição de hoje de Frente Ampla de Notícias. Prefeitos de todo o Brasil estarão em Brasília na próxima semana.
Encontro está sendo convocado pela Presidência da República.
Lideranças do agro se preparam para a defesa de teses no Senado Federal.
O agro, ele tem dado uma atenção especial e me disse que vai, enfim, continuar fazendo com que as nossas pautas possam caminhar rapidamente.
Definidas as candidatas ao título de Miss Pato Bragado 2025.
A apresentação ocorreu durante jantar de confraternização.
Atividades do grupo de danças Raízes iniciam na próxima semana.
Se alguém tiver interesse, pode procurar mais informações através do nosso Instagram, @raizesrondon.
Prorrogada a consulta pública sobre importação de tilápias.
Agora o novo prazo passa a ser 10 de abril.
Prefeito de Pato Bragado confirma recursos para filantropia municipal.
Nós tivemos a notícia de que o nosso município será contemplado, sim, junto à filantropia do doutor Rodolfo.
Tribunal condena réu por tentativa de homicídio em Marechal Cândido Rondon.
Próxima sessão de julgamento será em 14 de março.
Bandido rouba caminhonete e morre em confronto com a PM em Toledo.
Outros dois marginais foram presos.
Parceria entre prefeituras e Maripá e Nova Santa Rosa recupera a estrada.
Na divisa dos dois municípios, onde que nessa boa parceria fizemos um trabalho em conjunto.
Prefeitura de Toledo alerta sobre devolução de notas fiscais por produtores.
Isso deve ocorrer até o final deste mês.
E ainda nessa edição do Frente Ampla. Ministério Público denuncia jovem que tentou fazer sabão de corpo esquartejado. 2025 começa aquecido quanto ao número de empresas abertas no Paraná.
Frente Ampla de Notícias.
Tribunal condena réu por tentativa de homicídio em Marechal Cândido Rondon.
O réu julgado nesta sexta-feira pelo Tribunal Popular do Júri de Marechal Cândido Rondon foi condenado. Roberto Antunes de Lara, réu preso, respondia por tentativa de homicídio ocorrido em 15 de outubro de 2022 na sede municipal na saída para o distrito de Margarida. Na ocasião, por motivo considerado fútil, ele atingiu com disparos de arma de fogo as costas e o braço da vítima, identificada por Ivano SV. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e sobreviveu ao atentado. Na extensa sentença lida ao final da sessão de ontem, o juiz substituto da comarca, Eric Bortoleto Fontes, considerou a manifestação do conselho de sentença e os antecedentes do réu e o condenou a 15 anos e 4 meses de prisão em regime fechado, sem o benefício de recorrer em liberdade. A próxima sessão de julgamento em Marechal Cândido Rondon está convocada para o dia 14 de março. Na ocasião, também por tentativa de homicídio, será réu Claudinei José Blemer, que em 4 de fevereiro de 2024, numa granja no interior de Quatro Pontes, armado com um facão, tentou contra a vida de Vinícius Eduardo Guimarães. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
O Batalhão de Polícia de Fronteira divulgou nesta semana os resultados de suas operações realizadas ao longo de janeiro. O destaque ficou para a apreensão de 13.951 quilos e 770 gramas de maconha, reforçando o combate ao tráfico de drogas na região de fronteira. Além da expressiva quantidade de entorpecentes retirados de circulação, as ações do batalhão resultaram também na apreensão de 5 armas de fogo, 1.079 garrafas de bebidas contrabandeadas e 1.400 quilos de agrotóxicos ilegais. Durante as operações, 10 mandados de prisão foram cumpridos. 59 pessoas foram presas ou apreendidas e 9 veículos foram recuperados. O prejuízo estimado ao crime organizado foi da ordem de R$ 29.341.000. Esses números refletem o trabalho das forças de segurança na repressão ao crime transfronteiriço, reforçando o compromisso policial com a ordem e também com a segurança pública. Um homem morreu em confronto com a polícia militar na madrugada desse sábado em Toledo, após um assalto e roubo de uma caminhonete Hilux.
3 criminosos invadiram uma casa e roubaram o veículo. Um deles fugiu pela BR-163 em direção a Marechal Cândido Rondon e os outros 2 permaneceram no imóvel. A polícia militar foi acionada e perseguiu o suspeito pela rodovia, mas em dado momento, ele perdeu o controle da direção da Hilux e capotou. Após o acidente, o criminoso armado saiu do veículo e iniciou o confronto contra os militares, mas acabou baleado e morreu ainda no local. Os outros 2 envolvidos, que ficaram na residência durante o assalto, foram presos. Durante o confronto, um ágile que trafegava pela rodovia no sentido Toledo a Cascavel reduziu a velocidade para observar o que acontecia e foi atingido na traseira por outro veículo. 5 pessoas ocupavam o ágile, mas ninguém teve ferimentos. Por outro lado, um jovem de 22 anos foi preso na noite desta sexta-feira após furtar um carro na Vila Pioneira, em Toledo. O criminoso usou um garfo como micha para ligar o veículo e tentou fugir da abordagem da polícia militar, mas foi interceptado. O proprietário relatou que estacionou o veículo Apollo em frente à residência ao chegar do trabalho e poucos minutos depois foi avisado por um vizinho que o veículo estava sendo levado. Ele acionou a polícia militar imediatamente. Durante patrulhamento, uma viatura se deparou com o automóvel em movimento, mas ao perceber a presença policial, o suspeito acelerou, subiu no meio-fio e tentou escapar. Em seguida, o ladrão perdeu o controle da direção e quase bateu contra o muro. Os policiais desceram para fazer a abordagem, porém o condutor não acatou a ordem e acelerou o carro em direção aos militares. Nesse momento, os policiais militares dispararam contra o veículo, obrigando o motorista a parar na rua Tarobá, na esquina com a rua Mário Pudel, em Toledo. Com o suspeito, a polícia militar encontrou uma porção de maconha e faca de cozinha. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
O Ministério Público do Paraná denunciou por homicídio qualificado e ocultação de cadáver um jovem estudante de 23 anos que matou e esquartejou Rosemar Vinck, de 45 anos. O crime aconteceu em 15 de janeiro deste ano e teria sido motivado por um desacerto de contas após um programa sexual. De acordo com a apuração do caso, os 2 estavam na casa do denunciado na tarde do crime, quando, após discutirem, o rapaz desferiu diversos golpes de faca contra a mulher que morreu no local. Após o homicídio, ele tentou ocultar o cadáver, cortou o corpo em diversas partes que foram encontradas pela polícia em sacos plásticos no banheiro da residência e dentro de baldes com soda cáustica. Sua intenção, segundo foi apurado, era realizar um processo de saponificação, que transforma a gordura corporal em substância similar ao sabão. Ele foi preso em flagrante. Foram apontados na denúncia as qualificadoras de feminicídio, emprego de meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Além da condenação do autor dos crimes, a 2ª Promotoria de Justiça de Medianeira, que assina a denúncia, também requer o pagamento de indenização por danos morais aos familiares da vítima em valor não inferior a R$ 50 mil. Na sequência do Frente Ampla de Notícias, prefeitos de todo o Brasil estarão em Brasília na próxima semana.
Encontro está sendo convocado pela Presidência da República.
Prorrogada a consulta pública sobre importação de tilápias.
Agora o novo prazo passa a ser 10 de abril.
Prefeitos de todo o Brasil estarão em Brasília na próxima semana.
Na próxima semana, dias 11, 12 e 13 de fevereiro, será realizado em Brasília o encontro de novos prefeitos e prefeitas. A iniciativa é da Presidência da República com a coordenação da Secretaria de Relações Institucionais, a co-realização da Associação Brasileira de Municípios, com apoios da Confederação Nacional de Municípios e da Frente Nacional de Prefeitos. Com o tema "A cidade que queremos está em nossas mãos",
O encontro busca fortalecer o diálogo federativo e incentivar a cooperação entre os municípios e o governo federal, estimulando a implementação de políticas públicas inovadoras, inclusivas e sustentáveis. Durante os 3 dias, prefeitos e prefeitas, vices, vereadores e vereadoras, secretários e secretárias, técnicos e técnicas, gestores e gestoras terão a oportunidade de conhecer programas e ampliar parcerias e investimentos federais dos municípios. No Paraná, 399 prefeitos foram eleitos no último pleito. Somente em 2024, um total de 34 bilhões, 380 milhões de reais foram repassados ao Estado e seus municípios. Desse montante, 10 bilhões, 890 milhões foram destinados ao governo estadual e os demais 23 bilhões, 490 milhões de reais seguiram para as administrações municipais. Diante desse cenário, a capacitação em programas e estratégias para captação de recursos se torna ainda mais relevante no Estado. O encontro será realizado no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, num espaço total de 6.200 metros quadrados. No local, os visitantes poderão participar de mais de 100 conferências e de 60 oficinas distribuídas nos diferentes auditórios. Cada uma das atividades previstas na programação está em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS. O evento está baseado em 6 eixos temáticos principais: boa governança, sistemas informatizados e serviços, programa e ações do governo federal, governança climática, assistência técnica, transferências governamentais, lideranças femininas, Pacto Federativo Brasileiro. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
O ano de 2025 começou aquecido no Paraná, com um aumento de 66% no saldo de empresas em janeiro, na comparação com o mesmo período de 2024. Em janeiro deste ano, o saldo foi de 19.225 empresas, enquanto que no ano passado foram 11.586. O crescimento foi impulsionado por mais registros de microempreendedores individuais, de empresas limitadas, sociedades anônimas fechadas, cooperativas e consórcios. O Paraná também se destacou na velocidade na abertura de empresas, com uma média de apenas 8 horas e 55 minutos. Os dados são do relatório da Junta Comercial do Paraná, a JUCEPAR, e foram divulgados ontem. Em janeiro deste ano, foram registrados 31.411 microempreendedores individuais, 43 sociedades anônimas fechadas, 10 cooperativas e 7 consórcios. O número total de empresas abertas no mês foi 48% maior que em janeiro do ano passado. Atualmente, o Paraná tem mais de 1.778.000 empresas. O saldo de empresas é calculado considerando a abertura e baixas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, no caso, o CNPJ. Em janeiro deste ano, foram registrados 20.796 baixas. O Ministério da Agricultura e Pecuária anunciou ontem, sexta-feira, que o prazo para envio de sugestões à consulta pública sobre a importação de tilápias será prorrogado por mais 60 dias.
A abertura da consulta ocorreu no dia 10 de dezembro do ano passado, com data limite até o dia 10 de fevereiro deste ano. Agora o novo prazo passa a ser 10 de abril. O Sistema FAEP, junto com outras entidades do setor, pediu a prorrogação, pois o tempo era considerado insuficiente para o debate, especialmente considerando a relevância da cadeia na economia paranaense. Há anos, o Paraná é o maior produtor de tilápias do país, respondendo atualmente por 36% da produção nacional. Ano após ano, a aquicultura gera mais empregos e renda ao Paraná, inclusive com excedente destinado à exportação. Segundo o presidente interino da FAEP, Agit Eduardo Meneghetti, não se pode penalizar os produtores e agroindústrias que estão realizando investimentos e agora veem seus negócios em risco com essa possível importação de um produto que pode trazer problemas sanitários e econômicos. Além de abastecer o mercado interno, o Paraná é o maior exportador brasileiro de tilápia, tendo enviado 35 milhões de dólares, 64% do total, ao exterior em 2024. O Brasil já é o quarto maior fornecedor de tilápia para os Estados Unidos, com negócios que dobram a cada ano, especialmente envolvendo filés frescos. O arranjo logístico de extrema eficiência possibilita o produto chegar à gôndola dos norte-americanos em menos de 36 horas. Além de atuar junto ao governo federal, o sistema FAEP também está engajado em outras frentes para tentar barrar a importação de tilápia. No dia 13 de fevereiro, a entidade, junto a outros entes representativos da iniciativa privada e do poder público, entregou um documento ao governador Ratinho Júnior, pedindo intervenção para barrar a eventual importação de tilápia. O documento destaca que a cadeia precisa de apoio comercial e proteção sanitária para desenvolver o seu máximo potencial. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
O Paraná é o segundo maior produtor de grãos do Brasil, incluindo as culturas de soja, milho, feijão e trigo. Para fomentar ainda mais a produtividade dos plantios e promover a adoção de práticas sustentáveis, o IDR Paraná apresentará no Show Rural Copavel deste ano o programa Grãos Sustentáveis, que busca aumentar a eficiência, reduzir custos e minimizar os impactos ambientais da atividade agrícola. O programa incentiva o uso racional de insumos agrícolas, promovendo o manejo integrado de pragas e doenças. Com a adoção dessas práticas, os agricultores podem reduzir em até 37% o uso de fungicidas e em até 50% o uso de inseticidas químicos sem comprometer a produtividade. Outra tecnologia é o monitoramento da ferrugem asiática da soja, uma das principais doenças que afeta a cultura. Os produtores que participam dessa iniciativa têm garantido um controle mais eficaz e econômico da doença. O monitoramento é feito com o uso de coletor de esporo. Neste ano, os extensionistas vão apresentar a automação da identificação dos esporos com inteligência artificial, que é a tecnologia que já está sendo validada no campo. Para manter a sustentabilidade das lavouras e grãos, os produtores que participam do programa contam também com assistência do IDR Paraná, dos plantios até as colheitas. Além disso, aprendem práticas mais sustentáveis para reduzir a deriva de produtos fitossanitários. Na sequência do Frente Ampla de Notícias. Definidas as candidatas ao título de Miss Pato Bragado.
A apresentação ocorreu durante jantar de confraternização.
Atividades do grupo de danças Raízes iniciam na próxima semana.
Se alguém tiver interesse, pode procurar mais informações através do nosso Instagram, @raizesrondon.
Prefeito de Pato Bragado confirma recursos para filantropia municipal.
Nós tivemos a notícia de que o nosso município será contemplado, sim, junto à filantropia do doutor Rodolfo.
Parceria entre prefeituras em Maripá e Nova Santa Rosa possibilita recuperação de estrada.
Na divisa dos dois municípios, onde que nessa boa parceria fizemos um trabalho em conjunto.
Durante a semana, uma comitiva bragadense cumpriu a agenda em Curitiba, no governo do estado e também na Assembleia Legislativa. Outro evento importante foi o lançamento do programa de energia solar pela Itaipu Binacional, que beneficiará Pato Bragado através da filantropia do Hospital Dr. Rodolfo, conforme destaca o prefeito John Nodari.
Uma agenda importante que tivemos em Curitiba, fomos para posse do novo presidente Alexandre Cury, representante do município de Pato Bragado também, deputado estadual, junto com o deputado líder do governo, Hussein Bakri. E na parte da manhã estivemos junto ao programa Itaipu Mais Que Energia, onde a Itaipu está ofertando R$81 milhões para as filantropias, né, na área da saúde. A expectativa é grande, nós tivemos a notícia de que o nosso município será contemplado, sim, junto à filantropia do doutor Rodolfo, que está instalada hoje em Pato Bragado, e para nós é uma alegria muito grande, porque sabemos do compromisso, sabemos do atendimento, da importância que esta associação filantrópica tem junto ao nosso município.
Definidas as candidatas ao título de Miss Pato Bragado.
Durante jantar de confraternização realizado nesta semana, com presença de autoridades municipais, ocorreu a apresentação oficial das candidatas ao título da 20ª edição do Miss Pato Bragado 2025-2026. O concurso, que escolherá a mais nova detentora do título, será realizado no dia 8 de março, a partir das 20h30, na Rua Coberta, e fará parte das comemorações do 35º Concurso Nacional do Cupim Assado e do 32º aniversário de Emancipação Administrativa, do dia 14 ao dia 16 de março. As candidatas são Camila Thaís Menger Diesel, Fernanda Adriele Boni, Gabriela Amanda Baes Meinhardt, Janaíne da Silva Santos, Laura Gomes Esquissato, Letícia Marisa Enninger, Suzele Maiara Utsig de Jesus. O prefeito John Nodari anunciou que o evento do MIS será realizado pela primeira vez na Rua Coberta, que será preparada para uma noite glamurosa com a participação de toda a população. Segundo ele, a data do evento, que coincide com o Dia Internacional da Mulher, destaca a coragem das candidatas, que já são consideradas vitoriosas por sua participação. Na mesma ocasião, John Nodari garantiu que a administração municipal, comissão de coordenação do evento e entidades estão comprometidas em oferecer todo o suporte necessário às participantes. Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
A Associação de Danças Folclóricas Germânicas Raízes realiza na próxima segunda-feira o primeiro ensaio de danças no Salão Comunitário do bairro Ana Paula. As vagas estão abertas para todas as idades e não há custo. Quem destaca a respeito é o presidente do grupo, Celso Verrucchi.
Eu gostaria, em nome da Associação de Danças Folclóricas Raízes, de convidar a comunidade em geral que tenha interesse de fazer uma atividade diferente, fazer uma atividade física, uma atividade cultural, para participar dos nossos ensaios dos grupos folclóricos. A gente retorna às atividades agora na segunda-feira, no dia 10 de fevereiro, no Salão Comunitário do bairro Ana Paula, na Rua Marechal Deodoro, sem número. Nós temos vários grupos, várias categorias, desde o infantil de 4 a 8 anos, depois nós temos o grupo infantil, o grupo Klein Kinder 2, de 8 a 12, o grupo juvenil, o grupo Goldener Sonnenstrahl, de 12 a 18, e o grupo adulto, o grupo Raízes, que leva consigo o nome da associação, onde as pessoas começam a dançar com 18 anos e dançam até a idade que quiserem, não existe limite, enquanto conseguir dançar, dança. Como eu falei, são atividades culturais, nós representamos o município, nós somos um grupo fundado em 1987 que leva a tradição germânica da nossa cidade para vários lugares, vários eventos, e se alguém tiver interesse, pode procurar mais informações através do nosso Instagram, @raizesrondon, ou também do número 459-9817-9237, que é da coordenadora Elaine, ou o meu número pessoal é 45 também, 99842-1837. Mais uma vez, convidar a todos para participar, venham assistir ensaios, se vocês quiserem colocar os filhos de vocês numa atividade, é tudo gratuito, aulas, trajes, não tem custo nenhum. Basta a pessoa ter boa vontade de participar.
Um trabalho conjunto entre os municípios de Nova Santa Rosa e Maripá resultou em melhorias na estrada divisora na linha Sete Rumos. Os dois municípios executaram a implantação de solo brita com pedra graduada, ao passo que a Prefeitura de Maripá também fez a recuperação dos passadores. De acordo com o prefeito Larry Hitz, a iniciativa conjunta visa aprimorar a infraestrutura local, beneficiando diretamente os moradores da região e os produtores rurais que utilizam a via para o escoamento da produção. Já o prefeito de Maripá, Rodrigo Chanoski, menciona que parcerias semelhantes serão firmadas com outros municípios que fazem divisa com Maripá.
Eu quero agradecer ao prefeito Lari, onde que em parceria com a nossa Secretaria da Agricultura, a gente melhorou um trecho de estrada vicinal na divisa dos dois municípios, onde que nessa boa parceria fizemos um trabalho em conjunto, Maripá e Nova Santa Rosa, fazendo a melhora com as máquinas e também com o material que foi aplicado sobre esse trecho. Foram mais de 1.200 metros lineares de extensão, um trecho extremamente importante. Ali passa ônibus escolar, ali transita muita produção agrícola, enfim, temos grandes produtividades ali de porco, principalmente, suíno, tem nessa região muito peixe também. E o prefeito entendeu, então, essa boa parceria de a gente trabalhar e resolver esse problema para nossos produtores, agricultores que residem naquela localidade. Estou muito feliz e a gente já já conversou e estamos programando também mais melhorias aí nas estradas divisoras do nosso município, não tão só com o município de Nova Santa Rosa, mas também com a Assis Chateaubriand. A gente tem esse trato com o Marcelo Michelet e também com o Palotina. A gente tem falado com o prefeito Rodrigo Ribeiro para a gente fazer as melhorias necessárias.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Prefeitura de Toledo alerta sobre devolução de notas fiscais por produtores.
Isso deve ocorrer até o final deste mês.
Lideranças do agro se preparam para a defesa de teses no novo Senado Federal.
O agro, ele tem dado uma atenção especial e me disse que vai, enfim, continuar fazendo com que as nossas pautas possam caminhar rapidamente.
A Secretaria de Fazenda de Toledo está alertando aos produtores rurais do município no que tange a devolução de notas fiscais de produtor rural referente ao ano de 2024, acompanhadas de cópia das notas fiscais das empresas destinatárias. A devolução deve ser feita até o dia 28 de fevereiro.
É necessário somente a devolução da NFP preenchida manualmente em formulário de papel. Já no caso da nota fiscal de produtor eletrônica, é dispensada a sua apresentação ao município, visto que a Receita Estadual já detém os seus dados. As notas podem ser devolvidas na unidade da sala de atendimento, tanto da unidade urbana localizada na rodoviária, quanto nas demais unidades de Novo Sarandi, São Luís do Oeste, Vila Ipiranga e Vila Nova. Os produtores que não devolverem todas as suas notas até a data estipulada estarão sujeitos ao cancelamento do CAD, o que impede de emitir novas notas fiscais, vender sua produção e receber benefícios fiscais durante o período de cancelamento. Esta nota fiscal serve para registrar as operações de circulação da produção agropecuária, como venda, transporte e depósito dos produtos, trazendo segurança jurídica nessas operações, permitindo a identificação correta da origem dessa produção e facilitando o acompanhamento fiscal desse setor e dos setores adquirentes dos produtos agropecuários. A devolução da NFP é importante para que o município possa fazer a devida inclusão no tempo hábil das informações no sistema do produtor rural. Essas informações são utilizadas na fiscalização das empresas adquirentes por parte da Receita Estadual e ainda na composição da cota parte do município no cálculo do índice de participação dos municípios do ICMS. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Lideranças do agro se preparam para a defesa de teses no Senado Federal.
Com a definição e posse da nova mesa diretora, será confirmada nos próximos dias a participação de cada partido ou bloco partidário nas comissões permanentes do Senado Federal. Pelo regimento interno, o cálculo para a distribuição de vagas considera tanto quanto possível o tamanho de cada bancada no dia da eleição do presidente da casa. Pela regra da proporcionalidade, os maiores partidos em tese têm direito a mais assentos e também podem comandar mais colegiados. Os números levam em conta a composição do Senado no dia 1º de fevereiro, quando o senador Davi Alcolumbre foi eleito presidente da casa. Na ocasião, três senadores que ocupam cargos de ministros de Estado reassumiram temporariamente os mandatos parlamentares para participar da eleição da mesa. A senadora Tereza Cristina, pelo Mato Grosso do Sul, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, mostra-se confiante na definição das comissões, haja vista o interesse dos representantes do agro brasileiro em temas que precisarão ser debatidos nos próximos meses. Ela fez o comentário ao manifestar seu otimismo em relação ao modelo de gestão do novo presidente da casa, Davi Alcolumbre.
Olha, o presidente Davi, ele tem um estilo completamente diferente do Rodrigo Pacheco, né, nosso presidente anterior. Eu tenho a impressão que ele vai dar uma dinâmica diferente à casa do que nós tivemos aí no passado. Eu já conversei muito com ele sobre as comissões, nós temos aí várias pautas na CCJ, na CAI, enfim. E o agro, ele tem dado uma atenção especial e me disse que vai, enfim, continuar fazendo com que as nossas pautas possam caminhar rapidamente. Tenho essa impressão e foi uma conversa que nós tivemos com ele lá na Frente Parlamentar da Agricultura, entregamos para ele uma pauta com 19 temas, sendo que desses 7, 8 estão no Senado, aguardando para serem votados. Nós temos também uma pauta muito importante de sessões do Congresso para derrubada de vetos, vetos importantes para a nossa agropecuária. Por exemplo, autocontrole. Nós precisamos caminhar com autocontrole. Temos aí dois vetos para serem derrubados. A lei dos defensivos agrícolas também temos alguns vetos. Meio ambiente. Enfim, nós temos aí uma pauta para este ano muito importante, que precisa caminhar não só dos vetos, mas também de projetos de lei. Por exemplo, um que está comigo, sob minha responsabilidade, licenciamento ambiental. Eu espero que nesse primeiro semestre a gente consiga colocar em votação na Comissão de Agricultura, na CCJ e no plenário.
Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.